בעזרת השם דף פי תתא דג'ירווין, הסתובבו דף ע"ט עמוד ב', דף ע"ט נוברס, ונסגונדר יג'בשו פרסים אמר המימר. נמיד ג'ווירוס אסלמיתוס קירת יהודה אפלו. כבר הגמרא אמר המימר פלו המימר. הנמי תמאז אסלמיתוס, סבי דפומבדיתא אמרינו. וסביוס דפומבדיתא ומסדג'נא בבילוניה פורום כפלם. וסג'ר יהודה איסו הישיבה פלו אסלמיתוס. Deidma, como foi ensinado, eis e Asherastam, como podemos reconhecer que certa árvore foi feita a Vodazerá sobre essa árvore Loaleno, idolatria? Ou seja, tem árvores que os Goim, Loaleno fazem idolatria. Como podemos reconhecer que certa árvore é uma dessas e, consequentemente, não podemos ter proveito dessa árvore? Amara falou Rav, Koshi Kombrin Shombrinota. Toda árvore que tem lá, pessoas que seguem idolatria, Hasbe Shalom, que cuidam dessa árvore, e não consomem essas frutas, com certeza é uma árvore de idolatria. Não podemos ter proveito dessa árvore. Se não fosse uma árvore de idolatria, esses goim teriam proveito desses frutos. Shmuel amar, Shmuel fala um outro sinal. Se os goim falam que as tâmaras de certa árvore são designadas para eles consumirem essas tâmaras, numa casa de idolatria, Loaleno, chamada Nitzrefe, consta dessa árvore, é uma árvore que eles fizeram já idolatria sobre ela. Por quê? De Chatule e Biomedam. Que esses idólatras, Loaleno, consomem essa bebida nos dias comemorativos, Leavdil, da idolatria. Por isso é proibido ter proveito dessa árvore. Vamuli sabe de Pumbedita. Falou a Meimar, os sábios de Pumbedita, o Senhor Avidá e sua Yeshiva, me falaram. E o retakavate de Shmuel, ela é como Shmuel, que a única forma de reconhecer uma árvore de idolatria é se escutamos que os goim vão beber essa bebida dessas tâmaras ou de outras frutas nessa casa de idolatria chamada Nitzrafe, Loaleno. Continua agora a Meitev, uma pergunta contra o que tínhamos anteriormente, a opinião de Rav Yehuda. Lembra da nossa Mishnah, como uma pessoa pode fazer Shtofei Mavot sozinho? A pessoa pode pegar um barril de vinho, por exemplo, chamar outra pessoa, fala para essa pessoa levantar esse barril em nome de uma transferência de posse, coisa de esriar. Essa pessoa vai levantar esse barril em nome de todos, automaticamente é como se todos tivessem posse nesse barril e podem fazer Shitufei Mavot com esse barril. Isso vimos na Mishnah no daf anterior. Fala na Meitev, uma pergunta contra isso. Como é possível fazer Shitufei Mavot? Mevi'in Havit Shilyain. Podem trazer um barril de vinho, vexer shemen, ou de óleo, vexer tumarim, ou de tâmaras, vexer grogerot, ou de figos secos, vexer charme de perot, ou de outras frutas. E mexelo, se a pessoa trouxe um barril próprio da pessoa, particular dele, tzarir lezakot, a pessoa tem que fazer a transferência de posse para os outros. É necessário que o Shitufei Mavot seja pertencente a todos, através do conceito de desriar, todos têm posse nesse barril. Vei mexelaen, se essa pessoa que é encarregada no Eruvê Hatzirot, do Shitufei Mavot, pegou e recolheu alimentos de todos, tzarir leodia, a pessoa precisa da permissão dos outros. A pessoa não pode pegar os alimentos do Eruv sem a permissão. O Magbia Minakar Kamacho. A pessoa que está pegando o seu próprio barril, fazendo o conceito de esriar, tem que chamar outra pessoa. Essa pessoa tem que levantar esse barril um pouco. Isso fala que é a Braita. Um pouco já é suficiente para fazer as riá transferências de posse para todos. Contra o que Rav Yehuda falou no Rav anterior. Conforme Rav Yehuda é necessário um tefar, 10 centímetros. Aqui fala que mesmo um pouco já é suficiente. Responde a mulher, não tem uma contradição. Mas macho, o que a Braita precisa falar um pouco? Na medida que é a Mar, que falou a Braita. Tefar, significa um pouco. É um tefar, 10 centímetros, menos do que um tefar. É como se a pessoa não tivesse levantado o barril. Não é uma contradição com o que Rav Yehuda falou. Continua agora, Itmar foi ensinado no Betamidrash. Shitufei Mavot. Coração, Shitufei Mavot, essas duas refeições para unificar os pátios, unificar o beco também, o Mavoi, para as pessoas poderem carregar dos pátios para o beco e vice-versa. Rav Amar, conforme Rav, Entzerich Lezakot. A pessoa que está pegando o seu próprio barril, colocando uma forma coletiva para todos, para fazer o Shitufei Mavot, não tem que fazer o conceito de esriar, designar e transferir a posse para todos. Conforme Rav é suficiente, diz que a pessoa quer designar para todos, quer passar essa posse para todos, isso se chama Gmirut Da'at, uma decisão, uma determinação dessa pessoa. Uma vez que a pessoa está proibida de carregar, se tem o Shitufei Mavot, A pessoa já determina e decide que todos vão ter posse nesse barril. Essa gmirudat é suficiente para que todos recebam posse nesse barril. Essa é a opinião de Rav. Mishmuel Amar, conforme Mishmuel, tzadir lezakot. Conforme Mishmuel, assim é necessário o conceito de Zriah. Conforme Mishmuel, não é tão claro assim que a pessoa determina e decide completamente que esse barril vai ser coletivo. Uma vez que a pessoa vai perder parte desse vinho que ele tem nesse barril, ou as outras frutas, a pessoa tem que fazer o conceito de Zriah, fazer esse método de transferência de posse através de uma outra pessoa que vai levantar esse barril em nome de todos, como já vimos. Então, a Machloket Rav Mishmuel com relação a esse conceito. Com relação às leis de Eruvei Truminim, as opiniões se invertem. Eruvei Truminim, com relação às duas refeições que a pessoa coloca fora da cidade, ele precisa poder viajar mais 1 quilômetro, 2 miamá, além do Eruv. Rav Amar Tzadich Lezakot. Se uma pessoa está colocando o Eruvei Truminim para outra pessoa, é necessário que essa pessoa faça a Zriah, transferência de posse, para a pessoa que está recebendo o Eruvei Truminim, que vai viajar no Shabbat. Essa é a opinião de Rav. Conforme Rav, é necessário que a pessoa possua essas duas refeições de Eruvei Truminim para poder viajar em Shabbat. Mishmuel Amar, conforme Mishmuel, é necessário Lezakot. Conforme Mishmuel, não é necessário esse processo de Lezakot, transferência de posse. Aparentemente, conforme Shmuel, essa pessoa que vai viajar em Shabbat não tem que possuir essas duas refeições do Eruvei Truminim. Ela é suficiente que essas duas refeições sejam designadas para essa pessoa. Para Bishlam Alei Shmuel, dá para entender a opinião de Shmuel. Achatnad ve achalotnad. Shmuel falou com relação às leis de Shetufei Mavot, é necessário o conceito de Zriah. Por que Achatnad? Porque aqui nesse caso de Shetufei Mavot, a Mishnah falou explicitamente que Mezakin é necessário transferência de posse. Ve achalotnad. Porém, a Mishnah que se trata com relação ao Eruvei Truminim não falou o conceito de Lezakot, aparentemente isso não é necessário com relação às leis de Eruvei Truminim. Então Shmuel tem base nas Mishnayot. Ele lê Rav, porém Rav, Maitama. Porque Rav falou diferente das Mishnayot. Rav falou que com relação a Shetufei Mavot não é necessário o sentido de Zriah, transferência de posse. E a Mishnah falou que sim é necessário. Com relação às leis de Eruvei Truminim, a Mishnah não mencionou esse conceito de Zriah. E Rav falou que sim é necessário essa Zriah, essa transferência de posse. Porque Rav está indo contra as Mishnayot. Responde a Tanaí, uma Machloket Tanaí, uma discussão dos sábios das Mishnayot das Braitas com relação a esse conceito de Eruvei Truminim. De Maravil da Amarav, que falou o sábio, não me dirá, Masebe Kalatosh Rabi Oshaya. Aconteceu com a nora de Rabi Oshaya, Shalachale Betamirchatz, que na véspera de Shabbat ela foi numa casa de banho fora do Tchum da cidade, ou seja, fora de 1 quilômetro da cidade. Rashechala, e começou o Shabbat, ela não conseguiu entrar no Tchum da cidade antes do Shabbat começar. Veirvana Hamotá, e sua sogra fez o Eruvei Truminim em nome dessa nora para que ela possa entrar na cidade. O Bama Selifnira Bihia, perguntando para a Bihia se ela pode entrar realmente na cidade. Veassara, a Bihia falou que ela não pode entrar na cidade. Agora vamos explicar por quê. Amarlo Rabi Shmuel Rabi Yossi. Rabi Shmuel, filho de Rabi Yossi, falou para a Bihia Bavlai, essa pessoa da Babilônia, Kolkahatá Mahmir Beruvim, tanto você dificulta as leis de Eruvim. Kahamaraba, assim falou meu pai, Rabi Yossi, tudo que você pode facilitar ao máximo as alahot de Eruvim, facilite. Agora vamos explicar por que Rabi Yossi dificultou mesmo a alahá. Vei Bayaru, eu perguntei para os sábios, Mishon Hamotá Irvala, o Mishon de Loz Zirtala, talvez o motivo que Rabi Yossi proibiu essa hora de entrar na cidade é porque essa sogra pegou o Eruvei Truminim dela própria, essas duas refeições particulares dela, e não fez a Zriah, não fez a transferência de posse para a nora. Mas por isso Rabi Yehuda falou que é proibido. O Dilma, ou talvez uma outra possibilidade, Mishelá e Rivala, talvez essa sogra realmente pegou as duas refeições da nora. E por que Rabi Yehuda proibiu essa nora de entrar na cidade? Mishom de Shelom e Da'atá. Talvez porque essa sogra não pediu permissão, não se aconselhou com a nora se ela quer realmente fazer o Eruvei Truminim. E vamos ver na próxima Mishnah que a pessoa que vai fazer o Eruvei Truminim para uma segunda pessoa e pegou os alimentos dessa segunda pessoa, ela tem que pedir permissão, aprovação dessa pessoa, que essa pessoa está de acordo com o Eruvei Truminim. Talvez por causa disso a Rabi Yehuda proibiu essa nora de entrar na cidade. Amar Laen Haomer Abanan. Um dos sábios respondeu, Rabi Yaakov Shmei, e o seu nome era Rabi Yaakov. Ledidim Farsha Laminei de Rabi Yohanan. Eu próprio escutei de Rabi Yohanan o motivo de Rabi Yehuda. Mishel Hamotá Irva, o Mishum de Lozirtala. O motivo que Rabi Yehuda proibiu a nora de entrar na cidade é porque essa sogra pegou duas refeições dela própria. e não fez o conceito de Israel, não transferiu a posse para essa nora. Então se vê explicitamente como o Rav falou. Rav e Shmuel discutiram com relação a Reuven Rumin se é necessário Israel ou não. A Gemara perguntou contra Rav, a Mishnah não mencionou que é necessário o conceito de Israel para Reuven Rumin. Fala a Gemara, a Rav se apoiou na opinião de Abihia, que falou que é sim necessário, por isso essa nora não pode entrar na cidade mais. Se você falar na continuação, Amar le Rabi Zira le Rabi Yaakov, Brade bat Yaakov. Falou Rabi Zira para Rabi Yaakov, filho da filha de Yaakov, que mata e tatam, quando você for para a terra de Israel, aqui vezile sulama de Tzor. Você tem que fazer um caminho maior, passar por umas escadas de Tzor. É como se fosse uma área bem íngreme de uma cidade de Tzor. O Bae Minei me Rabi Yaakov Baridi. E vai lá e pergunta para Rabi Yaakov Baridi, que mora em Tzor, qual foi o motivo de Rabi Ria? Ba'amine, ele perguntou para Rabi Yaakov Baridi, Mishel Hamotai Irvau Mishum de Lozichtala, talvez Rabi Ria proibiu essa nora de entrar, porque essa sogra pegou as duas refeições particulares dela, e não fez as Ria, transferência de posse para essa nora. É necessário, talvez, com relação às leis de Eruv Tchumin, que as duas refeições do Eruv pertencem à pessoa que está usufruindo do Eruv. Ou Dilma, talvez o motivo de Rabi Ria era outro, Mishel Irvau. Talvez essa sogra pegou realmente duas refeições da nora, o Mishum de Shilom e Data. Talvez o motivo que Rabi Ria proibiu essa nora de entrar na cidade é porque essa sogra não perguntou para a nora se ela está de acordo com o Reuven Rumin ou não. Amalek respondeu Rabi Yaakov Baridi, Mishel Hamotai Irvala, o Mishum de Loz Irtala. O que aconteceu foi que realmente que essa sogra pegou suas próprias refeições e não fez as Ria para essa nora. Automaticamente essa nora não pode entrar na cidade. Você vê também aqui Rabi Yaakov Baridi. Também que Rav pode se apoiar na opinião de Rabi Ri e falar que é necessário o conceito de Zriá para o Reuven Rumin. Sobre isso conclui a Gemara Marav Nachman, falou o sábio, Naktina, nós temos uma tradição. Mesmo que sempre facilitamos as alachot de Eruvim, aqui dificultamos a alachá. Echad Reuven Rumin, ve'echad Reuven Chatzerot, ve'echad Shetufem Avot, tanto com relação a Reuven Rumin, Reuven Chatzerot Shetufem Avot, é a mesma alachá. Tzarich Lezakot, é necessário o conceito de Zriá. Ou seja, Rav Nachman dificultou a Alahá também conforme Rav e também conforme Shmuel. Rav Nachman dificultou a Alahá conforme Shmuel com relação às leis de Reuven Chatzerot, que foi uma voz que é necessário o conceito de Zriá, e conforme Rav, que dificultou a Alahá, que é necessário o conceito de Zriá para Reuven Rumin. Isso fala aqui agora. Continua. Vai Rav Nachman. Perguntou Rav Nachman uma pergunta. Reuven Tavshilin, seria Lezakot ou não seria Lezakot? Com relação a Reuven Tavshilin, Eruvim Tavshilin é a única forma de poder cozinhar do Yom Tov para um Shabbat. Ou seja, se Yom Tov fica na véspera de Shabbat, é proibido cozinhar e preparar do Yom Tov para o Shabbat. Existe uma forma assim de poder cozinhar do Yom Tov para o Shabbat. Se da véspera do Yom Tov a pessoa já preparou um cozido para o Shabbat, aí a pessoa pode cozinhar também no Yom Tov para o Shabbat. Ele não está começando as preparações do Shabbat no Yom Tov, ele está só terminando as preparações que ele já começou da véspera do Yom Tov. Isso é basicamente o motivo de Eruvim Tavshilin. Pergunta de Rav Nachman, será que com relação a Eruvim Tavshilin é necessário o conceito de Zriá? Essa transferência de posse para essa pessoa que está usufruindo do Eruvim Tavshilin? Ou não, uma pessoa que está fazendo Eruvim Tavshilin para outra pessoa? Talvez ele pode fazer esse Eruvim Tavshilin mesmo sem fazer o conceito de Zriá. Essa transferência de posse. Essa pessoa poderia cozinhar assim, do Yom Tov para o Shabbat. Amar Rav Yosef, falou Rav Yosef, Maiti Baile, qual é a questão de Rav Nachman? Lo Shmi Alei Hade Amar Rav Nachman Bar Ada Amar Shmuel? Será que Rav Nachman não escutou isso que falou o sábio nome de Shmuel? Eruvim Tavshilin Tzarich Lezakot? Com relação às leis de Eruvim Tavshilin, a pessoa que está fazendo Eruvim Tavshilin para uma segunda pessoa tem que fazer o conselho de Zriá. Tem que ser de posse para essa pessoa. Qual é a pergunta de Rav Nachman? Amalei Abai, fala bem para Rav Yosef, Pshita de Loshmiale, como se Rav Nachman não escutou esse ensinamento de Shmuel, de Ishmiale, que se Rav Nachman sim tivesse escutado, mas Tibaile, qual seria a questão de Rav Nachman? Shmuel falou que se ele seria o Zriá, então perguntou Abai para Rav Yosef, porque ele perguntou se Rav Nachman escutou ou não esse ensinamento de Shmuel, com certeza Rav Nachman não escutou esse ensinamento de Shmuel. Amalei respondeu Rav Yosef, Ato Eruvim Tchumin, Milo Amar Shmuel, En Tzarich Lezakot, na verdade que com relação a Eruvim Tchumin. Shmuel falou que não é necessário o conceito de Zriá. Mesmo que a pessoa não fez a Zriá para outra, uma pessoa pode colocar Eruvim Tchumin para uma segunda pessoa e viajar em Shabbat, sem a Zriá, sem a transferência de posse. Ve Amar Ihum, e mesmo assim Rav Nachman próprio falou, Tzarich Lezakot. Rahman falou que assim necessário conceito de esfriar para Rubê Tchumim. Tu falou, Rabi Yosef, eu também tenho uma questão com relação a Rubê Tchumim. Será que Rav Nachman escutou isso que Ishmael falou, que é necessário esfriar para Rubê Tchumim? Mesmo assim, está questionando? Assim como ele discordou de Ishmael com relação às leis de Rubê Tchumim, não, não. Rahman respondeu a Abai para Rabi Yosef, qual é a comparação? Ishlamatan, tá bom com relação a Rubê Tchumim. Pligue Rav e Ishmael, Rav e Ishmael discutiram com relação a essa halakha. Rav fala que assim necessário esfriar para o Rubê Tchumim, como já vimos. Ve kamar shmalan, que chumrin demar, ve que chumrin demar. E Rav Nachman se está fixando a halakha também conforme Rav, com relação ao Rubê Tchumim, também conforme Ishmael, com relação a Shtufim Avot e Rubê Hatzerot. Rav Nachman não está discutindo com Ishmael, está fixando a halakha como Rav, e Rav discutiu com Ishmael. Avalarcha, por aqui, com relação ao Rubê Tafshilin, e Ita de Shmiel, e se Rav Nachman tivesse escutado esse ensinamento de Ishmael, Mika de Man de Palik? Existe alguém que discute com Shmuel com relação a essa halakha de Rubê Tafshilin? Ninguém discutiu. Rav Nachman não ia discutir com Shmuel nessa halakha de Rubê Tafshilin se tivesse escutado esse ensinamento de Shmuel. Então, com certeza, Rav Nachman não escutou esse ensinamento de Rubê Tafshilin, por isso ele questionou: será que é necessário esriar para Rubê Tafshilin ou não? Continua a Gemara, outro ensinamento. Raul Turzina tinha um goi que ele era uma pessoa que cuidava das armas da cidade, as armas dos vigias da cidade. Dava Beshevut de Rabizeira, que ele morava no bairro de Rabizeira. Amrulei, falaram os Yehudim para esse goi. Sabemos que um goi que mora num pátio proíbe os Yehudim de carregar nesse pátio no Shabbat. A única forma de poder carregar lá é se vão alugar do goi a posse que ele tem no pátio, como já vimos. Amrulei, falaram os Yehudim para esse goi. O Guirland Reshutach nos alugue sua posse no pátio. Logo, Guirleum, esse goi não aceito. A Tulekamei de Rabizeira foram perguntar para Rabizeira o que fazer. Amrulei perguntaram para Rabizeira: Maule Megar Medivito, qual é a alaká? Será que podemos alugar a posse desse goi através da esposa desse goi? Pedir para essa esposa alugar para nós a posse desse goi no pátio ou não? Amar Leu, falou Rabizeira, Ahi Amar Estakish, Mishmede Gavra Rabizeira, falou Estakish, em nome de uma pessoa importante. Humano, quem é essa pessoa? Rebi Hanina. Em nome de Rebi Hanina. Estou Sheladá, Mearevet Lomidato. A esposa da pessoa pode fazer o Vet Rumim sem a permissão dessa pessoa. Falando a mesma coisa aqui com relação ao Goi. A esposa do Goi pode alugar a posse do Goi no Hatser ou numa Voi sem a permissão do Goi. Falaram outro caso parecido. A Uturzina, esse vigia das armas. Dava Beshevut de Rav Yudá Bar Oshaya. Ele morava no bairro de Rav Yudá Bar Oshaya. Amrelei, falaram os Yehudim para esse goi. O Garland de Shutach, nos alugue sua posse nesse Hatzer para nos permitir carregar. Logo, Garlu, esse goi não aceitou. Adulikamei de Rav Yudá Bar Oshaya. Falaram para Rav Yudá Bar Oshaya. Amrelei, Maulemega Mitvito, perguntaram para Rav Yudá Bar Oshaya. Será que podemos alugar a posse desse goi no pátio através da esposa desse goi? Fala, mãe, alô, Rav Beadeira. Rav Yudá Bar Oshaya não sabia responder. Atulikamei de Rav Matna, perguntaram para Rav Matna. Rav Beadeira também, Rav Matna não sabia a resposta. Atulikamei de Rav Yudá, foram para Rav Yudá. Amar-lhe-o, falou Rav Yudá para esses sábios. Ah, Yamar Shmuel, isso falou Shmuel. Estou Shredá Me'arevet Lomidato. A esposa da pessoa pode fazer o Eruv ou Shituv sem a permissão da pessoa. Mesma coisa com relação a esse caso do goi. A esposa desse goi pode alugar a posse desse goi no Hatzer sem a permissão do goi. Fala na mente, uma pergunta contra Shmuel e Rabi Hanina. Shmuel e Rabi Hanina falam que a esposa da pessoa pode fazer o Eruv sem a permissão dessa pessoa. Não vai ter uma prova contra isso. Meitive, perguntaram os sábios. Nashim Sheirvu Venishtatfun, mulheres que fizeram o Eruv Hatzer Otoshidufem Avot Shelomidat Balen sem a permissão dos maridos, Eniru Vaniruv, o Eruv não é válido, Ven Shitufan Shituf, o Shitufem Avot também não é válido. Se vê explicitamente contra Shmuel e contra Rabi Hanina. Malokash não é uma contradição. Hade Assar, Hade Lo Assar, são dois casos distintos. Um caso que Shmuel e Rabi Hanina falaram é que essa pessoa proíbe os outros de carregarem. Por exemplo, a pessoa tem uma casa que tem saída para um pátio. A saída principal da casa dessa pessoa é esse pátio, e tem outras pessoas morando nesse pátio. Se essa pessoa não participa do Rubê Hatzirot, ninguém pode carregar lá em Shabbat. Os sábios multaram essa pessoa, dando a permissão para a esposa dele fazer o Rubê Hatzirot no lugar dele. Nesse caso, falou Shmuel e Rabi Hanina. Adeloasa, Porém, a situação da Bright é outra. Se trata de uma casa que tem duas saídas. A saída principal dessa casa é direto para a rua ou através de um outro pátio. Essa pessoa também tem uma saída para esse pátio que essas pessoas querem fazer o Verhatzerot lá, mas essa pessoa não proíbe os outros de carregarem, uma vez que a saída principal de sua casa é através de outro pátio. Nesse caso, eu falo, ah, Brad, essa esposa fez o Verhatzerot sem a permissão do marido, os sábios não multaram ele e o Verhatzerot não é válido. Na história faz sentido esse raciocínio, mas sem essa contradição da Braita contra Shmuel e Rabi Hanina, teríamos que fazer essa diferenciação. Deim Ken, caixa de Shmuel de Shmuel, porque senão teria uma contradição de Shmuel com Shmuel próprio. De Amara Shmuel que falou Shmuel. Errado em Brema Avoi, uma pessoa que mora num beco, num Avoi, Shiragila e Estatev em Brema Avoi, que proíbe essas outras pessoas que moram nesse Avoi de carregar. Se não faz o chute para o Mavoi, a saída principal do seu pátio é através desse Mavoi. Ele está acostumado a fazer o chute para o Mavoi com todos, uma vez que ele proíbe todos de carregarem. Veloni Shtatef, ele não aceitou participar do chute para o Mavoi naquela ocasião. Bnei Mavoi, Nichnasim Letor Beto, as pessoas daquele Mavoi podem entrar em sua casa, Venotlin Shtufan, podem pegar o alimento do Shtuf, e Menu Barco Rosa, ele vem pedir permissão da esposa dessa pessoa, e através disso, fazer o chute uma volta com essa refeição dessa pessoa. Deduz da Gemara, Ragilin. Somente se essa pessoa proíbe todos de carregarem sem o chute uma volta. Aí, falou Shmuel, que a esposa pode fazer o chute uma volta em vez dele. She'en Ragil, lo. Porém, se essa pessoa não proíbe todos de carregarem sem o chute uma volta, lo. Aí, fala Shmuel, essa esposa não tem a força de fazer o chute uma volta em vez dele. Shmuel, daqui a gente vê realmente que conforme o Shmuel está explícito essa diferença. Shmuel e Rabi Hanina só falaram que essa esposa pode fazer o Eruv ou o Shituf, a força dessa pessoa, desse marido, somente se esse marido proíbe os outros de carregarem assim o Eruv e o Shituf, aí os sábios multaram ele. Porém, se não, uma situação comum, então essa esposa não tem a força de fazer o Eruv e o Shituf sem a permissão do marido. Continua a ler uma mensagem, talvez tenha uma prova para Shmuel de uma braita. Kofino tola sotlech vekorala mavoi. Tem uma voi, um beco de três paredes, casas abertas a esse, aos pátios, os pátios abertos a uma voi. É permitido carregar nesse mavoi, nesse beco, se fizer um lerre ou uma corá, uma madeira na vertical ou uma madeira na horizontal na entrada desse mavoi, depois de fazer chutufe uma volta. O que aconteceu foi uma pessoa não aceitou participar dessa preparação do lerre ou da corá. Kofino to, obrigam ele a participar. Fala, não é uma prova para Shmuel? Aparentemente, sem essa pessoa não vai participar desse lecho, dessa corá. Ninguém vai poder carregar nesse mavoi. Então fala que a Braita, confino, aí obrigam ele a participar do lecho e da corá. Por uma ação comum que essa pessoa não está proibida de carregarem, talvez não confino, talvez não obrigam ele a participar do eruv ou do shituf. Responde a mulher, Shaneata, ela é diferente essa Braita, não é uma prova para Shmuel da Bihanina. Deleika mechitzot. O motivo que estão fazendo lerche ou a corá lá não é para permitir carregarem. Também é para permitir carregarem. Mas o motivo essencial é porque não tem paredes protegendo esse mavoi. O lerche e a corá protegem o mavoi. As pessoas que veem o lerche ou a corá, a madeira na vertical ou na horizontal na entrada do mavoi, já sabem que esse mavoi é um mavoi privado e é proibido usar o espaço interno desse mavoi se essa pessoa não mora nesse condomínio, nesses pátios desse mavoi. Então fala às pessoas, confino, eu tô, obrigam ele a participar desse lerre da corá, porque isso é uma defesa, uma proteção do recinto do mavoi, ele tem que participar de uma defesa dessas. Então é uma prova daqui que obrigam uma pessoa a participar do iruvo do shidufa para permitir os outros a carregarem. Talvez aqui um motivo ou outro para fazer uma proteção ao mavoi. Mishnah, aqui uma outra resposta. Mitzat Shani, o Gra, ele tem uma outra guia de Sanagmara, Bedin Shani. O que o caso da Braita foi que essas pessoas foram até um Bedin, um tribunal rabino, que falaram que fulano não quer participar do lerche ou da corá, o Bedin obrigou essa pessoa a participar do lerche ou da corá. Isso que falou a Braita, o Bedin pode obrigar essa pessoa a participar do lerche ou da corá, essas pessoas podem entrar em sua casa, pegar o dinheiro para participar do lerche ou da corá, a força dessa pessoa. Shmuel e Rebihana foram além, mesmo que não foram até um Bedin, não pegaram a permissão de um Bedin, as pessoas podem ir até a esposa dessa pessoa que não quer participar do Iruvo do Shituf, e a esposa pode participar do Iruvo do Shituf sem a permissão do marido. Então é uma prova da Braita para o que o Shmuel e Rabi Hanina falaram. Fala para Itmar, foi ensinado. Rav Heba Rashi Amar, falou o sábio, o sin lehi asherá. Se pessoas fizeram um lehi de uma asherá, asherá é aquela árvore que alguém fez idolatria nessa árvore do aleno, e é necessário queimar essa árvore. Porém, alguém não sabia que isso era uma asherá, preparou um lehi, essa madeira na vertical, entrada de uma voi da asherá, falou o sábio, sim, é sim inválido. Bediebed, acidentalmente, isso sim valeu, as pessoas podem continuar carregando numa voi. Isso foi Rabi Chiya Barashi. Ou seja, mesmo que essa asherá, essa árvore, tem que ser queimada, ela não é importante, é uma árvore temporária, mesmo assim serve para as pessoas carregarem numa voi. Continua para ver Rabi Shimon Lakish, chamar Fala Reish Lakish, ou sim Korá Asherá. Fala Reish Lakish, se alguém fez uma Korá, essa madeira na horizontal na entrada de uma voi, dessa madeira da asherá, fala que Reish Lakish é sim válido. Reish Lakish falou uma novidade ainda maior do que Rabi Chiya Barashi. Vimos no começo da Maseret que a Korá tem que ter uma largura específica, uma largura de um tefah, uma largura importante, e aqui essa asherá deve ser queimada. Aparentemente, essa asherá não tem um shiur, um volume importante, é uma madeira temporária, a curto prazo ela vai ser queimada, e mesmo assim falar isto aqui, essa asherá serve como se fosse uma Korá e permite todos de carregar nesse mavoi. O motivo de isto aqui já é mesmo que essa asherá é uma madeira temporária, a curto prazo ela vai ser queimada, mas na prática ela faz uma sinalização na entrada do mavoi, já é suficiente para as pessoas saberem que só pode carregar dentro do mavoi e não na rua, e não da rua para o mavoi e da mavoi para a rua. Explica como é essa machloket. Manda amar Korá, conforme o Rishi Lakish falou que é possível fazer uma Korá de uma asherá, como se diz o lehi? Porque o lehi não tem uma largura específica. Então é mais fácil fazer um lehi do que fazer uma Korá. Eu falo aqui, o sábio, conforme o Rishi Lakish que falou com relação a uma Korá, como se diz com relação ao lehi, a asherá também vai ser válida e permite as pessoas carregarem esse mavoi. Que o lehi não tem um shiur, um volume específico. O mandamar lehi, que foi Rav Chiya Barashi, que falou que podem fazer um lehi com uma asherá, abakuralo. Aí Rav Chiya Barashi já discute com o Reish Lakish. Não é possível fazer uma korá com uma asherá, fala Rav Chiya Barashi, que a korá precisa de um shiur, uma largura específica, um objeto importante, fixo numa voi, como já vimos. Mraktuti mirtat shiurei. Uma vez que a asherá tem que ser queimada a curto prazo, ela não tem um shiur, ela não tem uma importância, uma largura fixa, e a curto prazo ela vai ser queimada, senão ela não faz parte da construção do mavoi para que seja uma sinalização fixa de uma korá, e não permite as pessoas de carregarem no mavoi. Essa é a primeira de Rabi Chiya Barashi, aqui a gente fala diferente. Na prática temos aqui uma sinalização de uma korá, mesmo que é temporário, mas é suficiente para as pessoas poderem carregar no mavoi. Continua a Mishnah Matrit e numa outra Mishnah com relação às leis de Verkharatriot e Shitufi Mavot. Nitmaet Aochel. As pessoas colocaram a quantidade certa de alimentos para o Verkharatriot ou Shitufi Mavot. E por certo motivo, parte desse Verkharatriot se consumiu. E agora tem menos do que o Shiur necessário para fazer o Verkharatriot. Fala aqui a Mishnah Mosif Umezake. Essa pessoa que é responsável ao Eruv ou Shituf pode acrescentar alimentos nesse ruvo, nesse shituf, o mezaké, através do conceito de esriá, transferência de posse, dando para outra pessoa erguer isso em nome de todos, e serve para completar o shiur, o volume desse eruv. Ve'enzelich leudia, um outro caso, se esse encarregado recolheu mais alimentos dos moradores desse hatzer, desse mavoi, enzelich leudia, ele não tem que avisar essas pessoas, ele pode pegar esses alimentos sem pedir permissão. Uma vez que essas pessoas já aceitaram participar do Ruvei Hatzirot, concordaram com essa ideia de fazer o Ruvei Hatzirot naquele recinto para poderem carregar, Entzerich Leudi, essa pessoa pode pegar mais alimentos para completar o Eruv sem a permissão das pessoas, porque ele já tem a permissão das pessoas de antemão. Fala Mishnah um outro caso, no Tosfuale, se eles fizeram o Ruvei Hatzirot em certo Hatzir, em certo momento novos moradores vieram até esse Hatzir. Essas pessoas também têm que participar do Ruvei Hatzirot agora. Mosif Umezake, esse responsável do Eruv, pode também acrescentar mais alimentos em nome de todos. O Umezake faz uma transferência de posse para esses novos moradores através de uma segunda pessoa, como já vimos. Vetzerich Leudia. Agora sim, esse Eruv se reduziu. Esse responsável quer recolher mais alimentos também desses novos moradores. Ele tem que pedir permissão desses novos moradores. Esses novos moradores não concordaram no momento que foi feito o Ruvei Hatzirot. Eles vieram depois que foi Vitor Verratzerot já. Não temos aqui a aprovação deles. Então esse encarregado não pode pegar alimento sem a permissão. Ele fala que é Mishat Zerich Leodia. Acaba o Shiuram. Qual é realmente o volume necessário para fazer o Verratzerot do Shitofem Avot? Bizanche Emberubi. Se tem muitas pessoas morando nesse recinto, mas onde tem seu doto? É suficiente duas refeições em nome de todos. Lekula, para todos. Bisman Shem Moatim, tem poucas pessoas morando nesse recinto, nesse Hatzir, nesse Mavoi, que é grogueiro de Lekol Echad Vechad. Cada um tem que dar o volume de um figo seco, de algum alimento. Se for do Vechad, tem que ser de pão. Se for de Mavoi, tem suficiente qualquer alimento. Agora vamos ficar como se dá dessa Mishnah. A maravilhosa e maravilhosa. Também do Barim Amorim, quando é necessário realmente um volume para o Verratzerot. Bitrilatiru, são essas pessoas que estão começando a colocar o Eruv. Avabishiareru, foi nas sobras do Eruv. Ou seja, uma vez já colocaram o volume necessário do Eruv e foi consumido parte desse Eruv. Kolcho, é suficiente mesmo um pouco para valer esse Verratzerot e esse Shitofem Avot. Isso fala que Rabioso, se sobrou um pouco já é suficiente, uma vez que no princípio tinha o volume suficiente. Explica Rabioso por que facilitaram tanto a Alahá. ולא אמרו לערב בחצרות אלא כדי שלא נשכח את התינוקות. O motivo que falam que tem que fazer o Verratzerot é para que as crianças aprendam que existe esse conceito de o Verratzerot. Ou seja, na essência da Halakha, originalmente as pessoas poderiam fazer Shitofem Avot para carregar no beco no Mavoi, ou do Mavoi para o Hatzer, do Hatzer para o Mavoi, e seria suficiente também para carregar entre as casas ou das casas para os pátios. Não seria necessário fazer o Verratzerot. Os sábios falaram que era necessário também fazer o Verratzerot, conforme Rabi Yossi. Fala que Rabi Yossi, uma vez que não seria necessário, na maioria dos casos, fazer o Verratzerot, os sábios facilitaram a Alahá com relação ao Verratzerot. Falaram que se sobrou um pouco do Eruv, depois que eles já colocaram a quantidade suficiente, esse Eruv ainda é válido. Aparentemente, uma vez que eles facilitaram a Alahá com relação ao Verratzerot, não quiseram diferenciar entre o Verratzerot e o Shitofem Avot. Também facilitando com relação ao Shitofem Avot, se sobrar um pouco do Shitofem Avot, é suficiente para valer para o Shitofem Avot, mesmo que no princípio tinha uma quantidade válida. Agora, Bios, o motivo que é necessário também o Verratzerot do Shitofem Avot é para que as crianças aprendam que existem esses dois conceitos, porque eles não esqueçam isso. Fala agora, Bimei Askinan, como se trata a nossa Mishnah? A Mishnah falou que se reduziu, se consumiu parte do Verratzerot, essa pessoa está pegando mais alimentos das pessoas que aceitaram já fazer o Verratzerot, não tem que pedir permissão. Já tem a permissão de antemão, não tem que pedir outra vez a permissão. Bem, mas assim, qual é o caso? E lembra bem errado. Se essa pessoa está pegando a mesma alimento outra vez, para preencher o que está faltando, mas iria nitmaet? Porque a Mishnah falou, se você consumiu parte desse alimento, a filha do Kalanami, mesmo que esse Verratzerot se consumiu por completo, não sobrou nada do Verratzerot, mesmo assim, ele não tem que pedir permissão das outras pessoas. Essas pessoas já aceitaram participar do Verratzerot, concordaram com esse conceito de Verratzerot e essa ideia de fazer o Verratzerot naquele local. Esse responsável do Verratzerot já tem a permissão e aprovação dessas pessoas. Ele pode pegar mais alimentos sem a permissão dessas pessoas. Então, porque a Mishnah falou, se você reduziu parte esse Verratzerot, ele não tem que pedir permissão. Mesmo que se consumiu completamente esse Verratzerot, ele não tem que pedir permissão. Se se trata de um alimento só, ou seja, o mesmo alimento que eles já colocaram, a pessoa está pegando mais. E lá, deve ser diferente a Mishnah. Bishnei Minim, deve ser que se trata que a pessoa está pegando um outro alimento. No princípio eles colocaram certa espécie, se consumiu parte dessa espécie, está pegando outro alimento agora, sem avisar. Fala, filho Nitma Etam, se é assim, mesmo que se reduziu parte desse Verratzerot, também é necessário aqui uma permissão, uma aprovação. Essas pessoas não aceitaram dar qualquer alimento, aceitaram dar certo alimento. Se você é responsável a pegar outro alimento, tem que pedir a permissão. A Mishnah falou que não é necessário pedir a permissão, então qual é o caso da Mishnah? Não pode ser nem que é um alimento só, seja o mesmo alimento que já colocaram uma vez, ou não pode ser também um outro alimento. Detalhe, uma prova para essa pergunta de uma braita. Kala Ocher. Se esse Verratzerot do Shitofem Avot se consumiu, Mimin Echad, se o responsável do Eruv do Shitofem vai recolher o mesmo alimento das outras pessoas do Mavoi ou do Hatzer, ele não tem que pedir a permissão das outras pessoas, porque ele já tem a permissão das outras pessoas. Como já vimos, Mishne Minim, se a pessoa vai pegar um outro alimento, Tzerich Leodia, já é necessário que ele peça a permissão dos outros. Ele vai entender que mesmo que se reduziu parte desse Averrat Serot, não faz diferença, ele tem que pedir a permissão dos outros. Mas se os outros não aceitaram ainda explicitamente dar outro alimento fora o que eles já deram, como explica a nossa Mishnah, falando Ibai Teima, uma resposta, Mimin Echad. Talvez a nossa Mishnah se trata que a pessoa vai pegar o mesmo alimento, Vei Ibai Teima, uma outra resposta, Mishnei Minim. Mas a Mishnah se trata que a pessoa vai pegar um outro alimento, e mesmo assim se explica a nossa Mishnah assim. Ibai Teima, Mimin Echad, uma resposta que se trata a nossa Mishnah toda, que a pessoa responsável pelo Vushitu vai pegar o mesmo alimento outra vez. A pergunta era se se trata do mesmo alimento, mesmo que se consumiu completamente, não é necessário pedir permissão. A Mishnah fala que sanitmaet, só se reduziu parte. Explica agora mais nitmaet. O que a Mishnah falou que se reduziu parte? Não se reduziu parte, nitmatmet, se consumiu por completo, mesmo assim não tem que pedir permissão. Isso é diferente do que entendemos no começo, que se consumiu parte, mesmo que se consumiu completamente, a pessoa não tem que pedir permissão, porque já tem a permissão dos outros, que está pegando o mesmo alimento outra vez. Ibai tem uma outra resposta, Mishnei Minim. Talvez a nossa Mishnah se trata que esse responsável vai pegar um outro alimento sem avisar as pessoas. E mesmo assim fala a Mishnah que isso é permitido? Vamos na Kalashani. O que a Breda pensou em falar é que se se consumiu, a pessoa tem que pedir permissão para pegar um outro alimento, se ela se consumiu por completo. Precisa se consumiu parte do Eruv Hatzel, do Yoshito Femavot, falar aqui a nossa Mishnah, que não é necessário pedir permissão. Uma vez que esse Eruv Hatzel não se cancelou por completo, não se consumiu por completo, entendemos e interpretamos a intenção dessas outras pessoas, que eles estão de acordo em dar um outro alimento para manter esse Eruv Hatzel do Yoshito Femavot válido. Precisa se consumiu por completo, as pessoas vão colocar outra vez o Yoshito Femavot e o Eruv Hatzel, já é um outro plano. Já uma outra ideia, eles têm que aceitar isso. Mas que nós aceitamos explicitamente dar esse alimento para o Berrato de Tremavot, já necessário uma outra permissão. Por isso, se a pessoa ia pegar o mesmo alimento outra vez, mesmo que se consumiu por completo, não é necessário uma outra permissão, que isso já está incluso e entendido já da primeira permissão que eles já deram. Que eles apoiam esse conceito de Berrato nesse Mavoi e nesse Hatzir. A Mishnah falou que se acrescentaram novos moradores desse recinto, depois que eles serão instituídos no Hatzerot, esse responsável pode acrescentar mais alimentos em nome de todos, essas pessoas novas, através do conceito de Zriah, a transferência de posse. A continuação da Mishnah é que se esse responsável vai pegar alimentos desses novos moradores, ele tem que pedir permissão. Sobre isso fala Amara Shizvi, Amara Frizda, falou o sábio nome de Rav Frizda. Zot omeret, se vê da nossa Mishnah, halukin alav haverav al Rabi Yudah. Que os outros sábios escutem com Rabi Yudah. Que o quê? Detran, como fala a Mishnah. Amar Rabi Yudah, fala Rabi Yudah, bamed vai mamorim. Quando isso se aplica, que é necessário pedir permissão do proprietário do Eruv, Beruvet Rumin. Essa se uma pessoa está colocando Eruvet Rumin para uma outra pessoa viajar. Aí essa pessoa tem que ter aqui a aprovação de ser proprietário do Eruv, que ele está de acordo com isso. Sabemos que existe um prejuízo com o Eruvet Rumin. A pessoa pode viajar até 2.000 amá, 1 quilômetro além de onde colocaram o Eruvet Rumin. Existe um prejuízo? Se a pessoa lucrou esses 2.000 amá em certa direção, leste, por exemplo, ele não pode sair da cidade nem um pouco para a direção oeste. Ele perde parte do Trum dele. Uma vez que tem um prejuízo, fala que ele vai ajudar, é necessário que esse proprietário do Eruv aceite esse Eruv que está sendo colocado para ele. Porém, com relação ao Eruv Hatzerot, que não tem nenhum prejuízo. A pessoa participando do Eruv Hatzerot só permite os outros de carregarem. Fala Biudá, Me'arvim Beledat Ben Shiloledat. É permitido pegar os elementos do Eruv Hatzerot, mesmo com a aprovação dessa pessoa, mesmo sem a aprovação dessa pessoa, entendemos que essa pessoa está de acordo com isso e pode pegar o Eruv Hatzerot e o Eruv Tchumin, mesmo alimentos dessa pessoa que vai participar do Eruv Hatzerot, sem essa pessoa saber. Mas Vera Biudá, diferente do que se vira da nossa Mishnah, Biudá fala que com relação ao Eruv Hatzerot, Shitofem Avot, não é necessário pedir permissão. E a nossa Mishnah fala que se vieram novos moradores para esse Hatzer, esse responsável do Eruv vai recolher os alimentos dessa nova pessoa, esse novo morador desse Hatzer. A Mishnah falou que é necessário que ele peça permissão. Conforme a Biudá, não seria necessário que ele peça permissão. Conforme a Biudá, Beledad, Benchelolidad, mesmo sem a aprovação dessa pessoa. Fala uma pshita de Halukin. Com certeza a Biudá discute com o que está da nossa Mishnah. Isso é meio explícito assim. Fala na mal de tema. Tem que ser uma novidade que dá X e fala o nome de Rav Chisda. Poderíamos pensar que a nossa Mishnah é um caso específico, trata de um pátio entre dois mavó, dois becos. Não sabemos com qual mavó esse pátio quer fazer o Shitufa Mavó para poder carregar. Aí fala na Biudá também, também Rahamim, todos concordam que é necessário que as pessoas desse Hatzer, desse recinto, têm que aprovar que o Shitufa Mavó deve ser feito junto com um mavó específico, não com outro mavó. Nessa situação mesmo, na Biudá concorda. Poderíamos pensar que é isso que falou nossa Mishnah. Se vieram novos moradores nesse Hatzer, esses novos moradores têm que aprovar que o Shitufa Mavó deve ser colocado em um dos mavó, um dos becos. Aval Hatzer chama Mavó Yechad. É maluco. Por isso, trata de um pátio só aberto a um beco só. Poderíamos pensar que Rabi Yudá e Chaim concordam, também nossa Mishnah concorda com Rabi Yudá, que não é necessário pedir a permissão dessas pessoas, mas que não tem nenhum prejuízo. Kamash Manus falou da Frisda, que é uma novidade muito grande, que nossa Mishnah discute com Rabi Yudá, mesmo num caso de um pátio aberto a uma voz só. Mesmo nessa situação, fala Chaim que é necessário que as pessoas dão a aprovação deles para participar do Rovei Hatzirot, não como Rabi Yudá falou que não é necessário a aprovação deles. Uma roca com relação a isso. Continua. Kama o shiuro. A Mishnah falou qual é o volume mínimo do Reuven Hatzirot. A Mishnah falou que depende. Se tem muitas pessoas, então são duas refeições. Se tem poucas pessoas, cada um tem que dar uma grogueira. Então um figo seco que é um pouco mais do que um casado. Explica como era. Kama o merubi. Como calcular se tem muitas pessoas ou poucas pessoas? Respondeu uma maravilha. A Shmuel falou, sabe o nome de Shmuel? Shmonai Srebrin Adam. Se tem 18 pessoas morando nesse Hatzer, nesse Mavoi, é considerado que tem muitas pessoas. É suficiente duas refeições em nome de todos. Farnash Monai escreveu Tulo, porque ele mesmo falou 18 pessoas. Só 18 pessoas, 19 pessoas a Lacha já vai mudar? Como pode ser isso? Eima, deve ser que Shmuel falou diferente. Mishmonai escreveu Eilach. 18 pessoas ou mais, aí já é muitas pessoas. Isso falou Shmuel. Falaram, mas Shmonai se denakat. Como o Shmuel sabe realmente que 18 pessoas já são muitas pessoas, 17 pessoas são poucas pessoas. A maravilha de Shak Bered Ravidah falou, sábio, Levidim Mefarsha de Mine de Abba, eu aprendi isso do meu pai, Ravidah, Kol Sheilo Mechal Kule Mazon Shteseudot, Benel. Se pegamos as duas refeições do Eruf e dividimos entre todas as pessoas que moram nesse Hatzer e nesse Mavoi, e cada um vai receber menos do que uma grogueira, menos do que um figo seco. Você vê que tem muitas pessoas nesse mavoi. É suficiente para fazer o eruv ou shituf, duas refeições em nome de todos. Se cada um ia dar uma grogueira, então ia se resultar que eles iam dar mais do que duas refeições no conjunto, no total. Fala que o sábio de facilitando mais a Allahá. Nessa situação, que se fôssemos dividir essas duas refeições e ia dar menos que uma grogueira para cada um, é suficiente que eles vão colocar duas refeições para valer esse ruv ou esse shituf. Ve'ilo muati. Porém, se dividirmos essas duas refeições entre todos e vai dar para cada um uma grogueira, então mais muati. Significa que tem poucas pessoas nesse hatzer ou nesse mavui. Cada um tem que dar uma grogueira e já é suficiente. Facilitando a lavra também. No total, as pessoas vão dar menos do que uma grogueret, ou uma grogueret completa. Agora eu vou explicar porque Shmuel não explicou explicitamente o motivo dele, como vimos anteriormente, se dividimos as duas refeições entre todos, quando cada um vai receber, menos do que uma grogueret ou mais. Fala uma vez, agavur rekamar Shmuel. Shmuel queria ensinar uma alahá de passagem, deste seudot avan shmonai se grogueret, que realmente duas refeições é a mesma coisa que 18 figos secos. O mesmo volume. Então, tem 18 pessoas, já é suficiente duas refeições entre todos. São 17 pessoas, cada um pode dar uma grogueira, facilitando a alahá. Entre todos, eles vão dar menos do que duas refeições, mas é suficiente que eles já deram uma quantidade importante de uma grogueira. São 19 pessoas ou mais, a mesma coisa que 18 pessoas, é suficiente duas refeições entre todos. E se eles fossem dar uma grogueira de cada um, eles vão acabar dando mais do que duas refeições. E se eles facilitaram essa alahá, isso fala aqui agora. Bezat Hashem, uma nova Mishnah com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém e Amém.